Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.
Conversa Fraterna. A apresentação, Leone Soares.
Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna de hoje com a ilustre presença do nosso amigo Dacal, o rei, Dacal Reis. E uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, Dacal. E como nós fazemos, iniciamos com uma leitura de harmonização, para harmonização nossa. É intitulada Liberdade em Cristo, de número 24, do livro Palavras de Vida Eterna. Eu gosto de mostrar sempre a capa dele, né? Que é para as pessoas que não conhecem identificarem. E Emmanuel, ele garimpa um versículo do Novo Testamento e traz para nós a interpretação. E essa de hoje é da carta de Paulo aos Gálatas, o versículo 1 do capítulo 5, onde Paulo diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum, através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se lhe acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que se lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com os perseguidores da sua causa sublime, contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. E aí? O que dizer?
Qual é o título?
É Liberdade em Cristo. Jesus nos apresenta, Emmanuel nos apresenta Jesus como esse símbolo maior da liberdade, né? Se desvencilha dos valores imediatistas, materiais, né? E procura a preço da sua própria vida atender aos desígnios do Pai, procurando vivenciar a sua vontade e nos dando um roteiro para a nossa vida, para que nós, nos aprisionando a Ele, possamos nos libertar e nos tornarmos felizes e livres para caminharmos em direção à luz. Então, está aqui a proposta do caminho a seguirmos, né? E fora dela, com certeza, ficaremos nos debatendo contra a lucidez, a lógica, o amor, a vontade maior de Deus a nosso respeito. Bem, nós conversamos há algumas semanas atrás.
Foi no início de abril, né?
Início de abril.
Ou final de março.
Final de março. O tempo está passando tão rápido, né? Sobre os 167 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, né? E os seus reflexos sobre nós, sobre a humanidade toda, porque isso é um processo que é lento mesmo, é gradual. Lembremos-nos que Jesus, com uma força, um magnetismo incrível, há 2000 anos atrás, esteve aqui nos trazendo tanta luz e se entregando a essa causa maior. E até hoje a gente está aí sem compreender e muito menos sem
se libertar.
Sem se libertar, sem vivenciar sem nos libertarmos das nossas prisões, né?
Então, o Paulo nos alertou aqui nessa carta aos Gálatas, né? Quer dizer, alertou aos Gálatas, mas extensiva a toda a humanidade. Ele diz: estáis, pois, firme na liberdade com que o Cristo nos libertou, que a gente não está, não é? Ainda hoje. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Aí, quando a gente está falando de Livro dos Espíritos, na minha cabeça aqui veio a pergunta 625, que os Espíritos disseram qual é o modelo que a gente deve ter como imagem para nós e o guia que é para nós seguirmos o que ele ensinou, né? Que é Jesus.
É.
Então, a mensagem do Palavra de Vida Eterna foi bem oportuna, né? O Livro dos Espíritos, essa parte da doutrina dos Espíritos, da revelação dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos abriu a terceira revelação, né?
Isso.
É, a gente fala muito em abril apenas, o Leones, nesse 167 ano do Livro dos Espíritos, que foi dia 18 de abril, mas esse ano, esse abril também, no mês de abril, nós temos o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse ano fez 160 anos, né? Então nós temos duas grandes obras,
duas grandes
aniversariando no mês de abril.
Efemérides, né?
É.
É.
E tudo isso requer uma preparação muito, muito grande, né? Nós tivemos três revelações com Moisés, Cristo e essa que foi a dos Espíritos, que Kardec foi a ferramenta que conseguiu compilar tudo isso e codificar para a humanidade a doutrina dos Espíritos, né? Que ele sempre dizia, a doutrina é dos Espíritos. Foram eles que passaram todas as informações. Então, essa preparação, isso foi previsto por Cristo lá no Sermão do Cenáculo, em João, capítulo 14, nos versículos de 15 a 17, e no versículo 26, quando ele estava preparando os apóstolos, né, para aquela despedida dele, e ele disse, eu não vos deixareis órfãos, né? O Pai mandará um novo Consolador, o Espírito da Verdade. Aí ele disse, não sei quando, mas vai ter, não é?
É, e ele continuou, né?
É.
Que vos relembrará tudo que foi dito, esquecido, e trará muitas revelações. Né?
E ele disse que naquela época eles ainda não estavam preparados para essas revelações.
É interessante, só um parênteses, não quero lhe prejudicar o seu raciocínio.
Não, não.
Mas
não.
Quando eu comecei no Espiritismo, que eu ouvia, às vezes em alguma palestra, ou na literatura espírita mesmo, uma referência a essa passagem, e o Espiritismo tomando para si essa missão de nos trazer a terceira revelação, eu ficava pensando, olha que como os espíritas são prepotentes, né? Arrogantes, né? Mas o tempo foi me mostrando o contrário, porque na medida em que você vai estudando, compreendendo a mensagem espírita, a sua amplitude, profundidade, né? Aí é que a gente vai percebendo que realmente o Espiritismo tem um papel extraordinário diante da humanidade.
E né? Na revelação cristã, né?
É, exato. Então, hoje, para mim, eu entendo isso com toda naturalidade, sem desmerecer as demais religiões, os demais ideários religiosos, uma vez que todos estão suscetíveis, né, de percorrerem esse mesmo caminho. Entretanto, só o Espiritismo, que abraçou a a mediunidade com tal afinco, não é? Com tal pureza, com tanta sabedoria, que foi possível nos revelar tanta maravilha nova, não é? Nos trazer tanta coisa que até então não nos era acessível. E relembrando também o cristianismo nas suas bases originais lá, né? O cristianismo, como diria um padre, eu li um livro, já não tenho mais esse livro, já, na época que eu li ele já era edição esgotada, aí o título do livro é O Cristianismo de Jesus e o dos Homens. Muito interessante, né? Desculpe, mas aí...
A importância do Livro dos Espíritos, Divaldo, ele citou muito bem uma passagem da vida dele. Ele, aos 14 anos ainda, 14 anos, um adolescente, né? Mas já na linha da doutrina, apareceu a ele o espírito de Viana de Carvalho, que era um médium baiano, um adepto da doutrina dos espíritos, que se encontrava no mundo espiritual. E quando ele viu Viana de Carvalho, ele perguntou, que livro eu devo ler? E Viana disse, o Livro dos Espíritos. E ele disse que pegou o Livro dos Espíritos, leu de passagem, foi, pulou coisa, pá. E depois de um tempo, Viana de Carvalho apareceu de novo, aí ele disse, já li o Livro dos Espíritos, qual é o livro que eu devo ler? Viana de Carvalho disse, o Livro dos Espíritos. Ele disse, não, mas eu já li. Ele disse, você leu, estudou, você, se viver 100 anos, você tem que passar 100 anos estudando o Livro dos Espíritos. Aí ele disse, foi ler com mais atenção e logo nos prolegômenos, ali na introdução do livro, ele já chamou mais a ele a atenção. E quando ele chegou na primeira pergunta, ele, que é aquela que Kardec é despersonifica Deus, na pergunta, ele pergunta o que é Deus, ele tirou Deus não era uma pessoa, ele perguntou o que era. Aí ele disse que a resposta dos espíritos, aquilo prendeu ele, e ele leu, estudou e ficou aguardando. E depois de um tempo, ele viu uns jovens conversando, já sobre aquela revolução física da época da relatividade, de tudo aquilo que aconteceu, que acabava ali com a mecânica de Newton, aquela mecanicista, materialista, e já começava a parte da parte de que nós somos vibração, que é da teoria da relatividade. Aí ele disse, olha só, eu vou aguardar o espírito aparecer de novo, porque ele disse que no Livro dos Espíritos tinha tudo. E Viana de Carvalho, depois de uns 30 anos, apareceu. Aí ele disse, agora é minha vez. Ele disse, o senhor falou que o Livro dos Espíritos tinha tudo, mas não tem a parte de estudo dos átomos e tal, da relatividade que estão tendo. Ele disse, quem lhe disse? Você leu o livro? Aí ele disse, vá à pergunta na 400 e... Aí Kardec foi. Aí Divaldo foi. E a resposta, a pergunta dos espíritos era sobre como era o nosso desenvolvimento. E os espíritos responderam, todos vocês já foram átomos e serão arcanjos. E todo arcanjo já foi átomo. Aí ele disse que se envergonhou, né? Disse que não precisa mais nem falar, né? Então, ele realmente, a filosofia está toda no Livro dos Espíritos. A parte filosófica da doutrina está no Livro dos Espíritos. Né? Foi isso que o Kardec fez. Ele começou com aquele fenômeno da mesa girante, ele começou a perguntar aos espíritos coisas, e ele, como pedagogo, ele perguntava, depois checava a pergunta. E depois que ele conseguiu fechar o Livro dos Espíritos, ele disse, como é que eles se comunicam, né? Aí foi quando ele começou a trabalhar outras perguntas e veio o Livro dos Médiuns. Né? Como é que vocês se comunicam? Então, essa história da doutrina é brilhante. Tanto dos cinco livros da codificação, é brilhante. E a gente falar mais uma vez aqui do Livro dos Espíritos, a preparação para isso foi muito grande. Você falou das religiões, aí eu trouxe um diálogo aqui que tem no final do livro Esquina de Pedras, em que, naquela época, no início do quarto século, 300 e pouco, quando foi criada a Igreja Católica, que Cristo não criou religião nenhuma, não é isso? Isso a gente tem conhecimento pleno. E um diálogo que houve no final do livro, que os cristãos estavam sendo perseguidos, e havia o Concílio da Nicéia. E um jovem se encontrou com a senhora e ela disse, ela perguntou se ele era irmão de Flávio e tal, e perguntou para onde ele ia com a família dele. Ele disse, para Nicéia, na Bitínia. Ali se reunirão todos os bispos cristãos para um concílio. Vais também? Aí a senhora respondeu, não, mas tu assistirás a um fato muito importante. Verás o cristianismo desaparecer e ceder lugar a uma nova doutrina, a qual denominarão catolicismo. Aí o menino perguntou, como sabes? Ela disse, Jesus será transformado em Deus. Tu assistirás ao declínio de tudo quanto nos legou. Mas um dia o cristianismo se erguerá das cinzas. Então isso aqui já era uma predição do que Jesus tinha dito que viria o Consolador, né? Lá em João. Aí ele perguntou quando? Ele disse, não sei quando. Muito tempo se passará, talvez. E tu para onde irás? A senhora respondeu, para um lugar onde há tanto por fazer que bem pouco tempo terei para falar e ouvir. Não vais querer ser católica? Não, eu continuarei simplesmente cristã. Então, nesse diálogo aqui, no início dos anos 300, já tinha uma predição do que Jesus tinha dito em João, capítulo 14. Essa foi eu considero, a primeira depois de Cristo. Depois foi com João Jan Hus, que muitos chamam de João Hus, que é um precursor de Lutero. Foi quem iniciou aquele trabalho que concluiu com Lutero da Reforma Luterana. E tem uma passagem da aparição de Jesus para Jan Hus. Jan Hus era uma encarnação de Kardec. Antes dele ser Hippolyte, ele foi Jan Hus. Quer dizer, em 1300. Kardec nasceu em 1800. Comecinho, 804. Se a gente procurar no Chrome, tem um diálogo de Jesus com o espírito de Jan Hus. Eu vou colocar aqui mais ou menos para as pessoas entenderem esse diálogo. Jesus dizendo ao espírito de Jan Hus, não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Aí estava se preparando a reencarnação de Jan Hus como Hippolyte Denizar.
Como Kardec, né? Aí depois foi que veio...
Não, Kardec é o Hippolyte Denizar. Rivail, Hippolyte, de, né?
É.
Que
mas essa
quando
reencarnação...
O Jan Hus
foi depois de Kardec ou antes?
Não, o Kardec é uma reencarnação de Jan Hus. Ele veio com essa missão. Antes. Ele já tinha iniciado o trabalho, né?
Veio depois de Kardec.
Não, Kardec é Ian Hus.
Não, entenda o que eu estou perguntando. Cronologicamente, a gente tem Kardec, Ian Hus.
Não, Ian Hus foi anterior.
Foi anterior.
1300, foi 1373 a 1415. Tá. 400 anos depois ele voltou como Kardec.
É, porque a encarnação de Rivail como Kardec.
Foi 1804. Não é isso?
Não, não. A encarnação deixa eu me expressar melhor. A reencarnação do espírito Kardec como Kardec foi...
Kardec foi anterior à Rússia. Agora eu entendi, Léo.
Entendeu?
Kardec era... Uma das encarnações foi ele tinha, tinha a denominação de Kardec.
Isso.
Não é isso? Depois, foi antes de Ian Hus.
Depois
Ian Hus. Depois Hipólito. Eu acho que a gente consegue aí na literatura 6 encarnações de Kardec. Né? Antes dele ser Hipólito, né?
É.
A sexta era Hipólito. Depois desse fato, outro anúncio foi justamente quando estava para vir Allan Kardec, que foi logo após a Revolução Francesa, né, que Napoleão veio na sua encarnação como Napoleão, com um objetivo, com uma missão, e ele fugiu depois que conseguiu a Revolução, quando ele conseguiu o poder, ele fugiu dessa missão dele. E os espíritos também o chamaram a atenção. Né? Aí foi quando Kardec estava para encarnar, 1799, por aí que se reuniram os espíritos e deram a chamada no Napoleão e anunciaram e apresentaram a ele Kardec, né? E dessa altura ele foi chamado o apóstolo da fé. É. Né? Aí tem um escrito numa revista, O Reformador, de muito tempo atrás, escrito por Irmão X, por Humberto de Campos. E diz: Allan Kardec, apragando a própria grandeza na humildade de um mestre escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita. Será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, uns consideram o advento do Livro dos Espíritos como uma bússola. O Kardec trouxe uma bússola para orientar agora a humanidade. E uma luz, né? É uma nova luz para a humanidade.
É.
Isso há 200 anos vai fazer.
O entendimento, aí a gente vai voltar ao Livro dos Espíritos, né? O entendimento que nós espíritas temos é que o Espiritismo é Jesus continuando a sua missão de nos conduzir à redenção, de nos conduzir à luz, né? À angelitude. E todo esse trabalho teve uma coordenação superior do mestre, né? Porque ele é o guia espiritual do nosso planeta. Então, como ele se fez presente desde o princípio da formação do planeta Terra, ele também continua no momento, né? E sempre... organizando as coisas para que a gente evolua.
E ele está presente em muitas comunicações, né?
É.
Quando a gente lê Espírito da Verdade, a gente sabe que ali é a luz do Espírito de Jesus.
Nós temos aqui, olha, nosso querido Reinaldo, né? Nos dando boa noite.
Boa noite, professor Reinaldo.
a IEDA, do canal da IEDA, sempre presente. Temos aqui Jamilson, de Pernambuco. Boa noite. O tema da noite é sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos. Quantas partes ele tem? O que foi tratado em cada uma delas?
Porque na chamada, é o segundo
parte
programa.
Dois,
Na verdade, programa. O Livro dos Espíritos tem quatro partes, né?
Era isso que eu gostaria de a gente tratar aqui nesse momento, né? O Livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes. E a primeira parte, e cada uma dessas partes deu origem a uma obra que constitui
quatro subsequentes.
O Pentateuco kardeciano. Né? Então, a primeira parte ela diz respeito à origem.
As causas primárias.
Aí deu origem à Gênesis.
Isso.
A segunda parte...
No mundo
espírita. Diz respeito ao mundo espírita, o mundo espiritual.
O mundo dos espíritos.
O mundo dos espíritos, que deu origem ao livro dos médiuns. A segunda. A terceira...
Das leis morais.
Que deu origem...
Ao Evangelho.
Evangelho segundo o Espiritismo.
E a outra,
quarta parte...
Esperanças e Consolações.
Que deu origem ao Céu e Inferno.
Céu e Inferno, que é onde tem toda...
É brilhante.
A quarta parte, então, com as leis morais, e a terceira parte e a quarta parte, é um manual de conduta para a gente brilhante.
O Livro dos Espíritos é uma fonte inesgotável de luzes para nós, não é? Agora, é preciso que a gente estude, compreenda.
Viana de Carvalho estava coberto de razão. Se você viver 100 anos, você tem que estudar o Livro dos Espíritos 100 anos. E cada vez que a gente estuda, Leônidas, a gente descobre uma coisa nova. A gente pensa, às vezes, que já está ali sabendo e tal, e daqui a pouco você bate num assunto novo.
Tem aqui também a nossa querida Erinha Sarmento, muito importante essa contextualização histórica. Nossa amiga Rosana, nos desejando uma boa noite. A Zildinha... Boa noite,
Zildinha.
Querida Zildinha, obrigado pelo carinho. Como você ia comentando, né? O Livro dos Espíritos, na primeira parte, a primeira pergunta é sobre Deus. Há uma mensagem que eu tentei localizar de Bezerra de Menezes. Porque a gente sabe que o conteúdo do Livro dos Espíritos é dos Espíritos, como o título diz, não é? Mas a Kardec coube à organização, né? Digamos, usando uma linguagem de hoje, a formatação. Né? E Kardec ele teve, no início, essa dúvida, por onde começar? Aí os benfeitores espirituais dele deram essa intuição, começar por onde? Pelo começo. Então, deu origem, eu procurei essa mensagem hoje para trazer aqui para a gente, mas não encontrei.
E a primeira edição do Livro dos Espíritos só foram com 511 perguntas, né? Depois foi que foi para 1019, na segunda ou foi terceira edição?
Segunda, depois disso não houve outra. Então, a primeira pergunta já é um tratado filosófico, como você disse, né? Porque ele desmistifica Deus, despersonaliza Deus.
Despersonificação de Deus.
porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus criador do... não era nem do universo, porque o universo naquela época era o mundo, era o planeta Terra, que a gente chama de mundo. Então, eles entendiam que Deus era o criador do mundo, né? Tinha seus exércitos, as suas preferências, etc. Com Jesus, ele já veio nos trazendo um outro entendimento ao chamar Deus de Pai, né? Lá no livro Pai Nosso, como nos diz Emmanuel. Jesus não tece nenhuma consideração de ordem filosófica, científica, em relação a Jesus, a Deus. Ele simplesmente chama de Pai.
É, você
e resolve a questão para a gente, né?
Você vê nesse diálogo que eu li aqui do livro Esquina de Pedras, que no diálogo a irmã que está respondendo ao jovem diz: eles vão igualar Cristo e Deus. E foi isso que aconteceu na criação da Igreja Católica. E eu, que vim de uma formação católica, a gente tinha plena certeza que Deus e Jesus eram a mesma coisa, né? Mas, na verdade, quando você vai para o Evangelho cristão, Jesus disse que ele era o Pai, né? E ele era o Cristo, Jesus era o Cristo de Deus. E nós agora estamos sendo muito induzido a ter uma intimidade maior com Jesus humano, não é? O Jesus que viveu na Terra, o Jesus que encarnou, o Jesus que trouxe ensinamento, o Jesus que é modelo e guia, ele é nosso irmão.
Que viveu as contingências,
da época toda. Né? É, cultura, a missão dele de ser o Cristo de Deus foi. Mas nós não saímos dessa intimidade, nós perdemos o endereço de Deus porque perdemos a intimidade com o irmão, com Jesus, com os ensinamentos dele, não é isso?
Que há algumas passagens assim que sugerem talvez essa compreensão de outros ideários cristãos, né? Quando Jesus disse, por exemplo, eu e o Pai somos um. Então, aí daí o mistério da Santíssima Trindade, né?
E hoje, Leônidas, as traduções da Bíblia estão trazendo outros ensinamentos. Eu vi por esses dias uma fala de Divaldo, e ele diz: olha, o que o Cristo nos disse foi... A tradução correta que está vindo agora é: eu sou o caminho da verdade e da vida. Né? Que a gente tinha aprendido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não, ele diz: eu sou o caminho da verdade, entendeu? E da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é isso? Então, ele, em momento nenhum, ele se coloca como Deus. Ele diz que nós temos uma inteligência superior, que é o que está na primeira pergunta.
Então, como a gente entende essa afirmação de Jesus? Eu e o Pai somos um. É a sintonia de Jesus
com a divindade.
Com essa divindade, a vivência, o conhecimento profundo das leis que regem o universo e a sua vivência. Então, isso faz parte do contexto lá do Cristo, né? Isso a que a gente está se referindo, Jesus como um ser de uma época que vivenciou as circunstâncias, né, da cultura, da civilização, enfim. Esse é Jesus. Mas o Cristo, no nosso entendimento, que é essa essência, né, que habitou Jesus, esse sim, esse tá em sintonia com as leis maiores do universo. E ele, digamos assim, essa ligação é tão forte que Jesus não tinha como explicar isso para a gente. Como era que ele ia dizer? Então, ele simplificou dizendo, eu e o Pai somos um. Ou seja, eu faço a vontade do Pai.
E a comunhão entendo. Dele com o Pai é, poderíamos dizer aqui, 24 horas. É
integral.
Integral.
Né? É.
E ele disse, se você entrar em comunhão comigo, está entrando em comunhão com o Pai.
É.
Aí nós seremos um também.
É.
Não é isso?
É.
Aí Kardec, com os espíritos, com a primeira lição, a pergunta número um é que Deus é o princípio de tudo, é a inteligência suprema, não tem inteligência maior do que a divina. E tem outro ensinamento dos espíritos importantíssimo, é quando ele diz que nós somos matéria, né? Que está ali por volta da pergunta 21, que é o título é Espírito e Matéria, nós somos matéria e espírito e Deus, e tem um Pai. Deus, Espírito e Matéria constitui o princípio de tudo que existe na Trindade Universal. Então, com isso, a gente já vê qual é a nossa formação. Depois ele nos dá uma lição sobre, importantíssima, sobre a imortalidade da alma. Quer dizer, essa matéria acaba, né? O espírito continua e a tendência nossa é chegarmos a arcanjo. Aí, o processo evolutivo nosso é para isso. Então, é outro ensinamento de dentro da codificação, dentro da filosofia da doutrina, que é importantíssimo para a gente. Porque se eu sei isso, que eu sou imortal, isso me traz uma tranquilidade muito grande. Que eu estou de passagem. Né? E o que a gente ainda vê na humanidade, e esse momento que se propala muito de transição, que eu a minha experiência de leitura acha que essa transição vem desde o tempo cristão ou até de Moisés. Porque Moisés passou 40 anos para atravessar o deserto, que se atravessava em algumas semanas, 10, 12 semanas. Quer dizer, ele trouxe uma nova geração depois daquela travessia. Porque 40 anos, quando ele terminou de atravessar, tinha uma nova geração. É. Não é isso? Que era para poder ele implantar leis, preparando a humanidade para a vinda do Cristo. Ele usou da dureza e depois o Cristo vai ensinar a amar. É. E o Cristo era judeu. O Cristo disse, eu não vim destruir a lei.
Jesus.
Jesus, isso. Então, o Leônidas, aí você tem ensinamentos na codificação da doutrina que tem que estar guardadinho com a gente. Depois é o caso da progressão dos espíritos, quando os espíritos disseram que todos nós fomos criados espíritos imperfeitos, ignorantes, né? E que tínhamos que evoluir.
Você colocou o seu entendimento acerca dessa transição, e eu estava aguardando um momento oportuno para eu dizer do meu entendimento. Eu acho que essa transição vem dessa época, quando nós éramos átomos, estávamos dando os nossos primeiros passos rumo, nós éramos um princípio inteligente, não éramos espíritos ainda. E isso vem progredindo. Agora, o que a gente observa, assim, eu observo, eu acredito que muita gente também, é que se a gente for analisar, colocar numa escala de um ano, a história da humanidade, quando foi que Jesus esteve aqui entre nós? Eu acho que nos últimos segundos da nossa história. Não é?
Os alguns pesquisadores dizem que cada transição planetária dessa acontece mais ou menos de 28 mil em 28 mil anos.
Esse ciclo, né?
Então, a última, se a gente está agora já para entrar na regeneração, deve ter acontecido há 28 mil anos atrás.
Mas escute aqui o meu raciocínio. Então, o que acontece? Jesus esteve aqui pessoalmente entre nós quando? Nos últimos minutos ou segundos da história da humanidade, da vida da humanidade, não é? Pois bem, então a gente observa que de lá para cá, ou até antecedendo um pouco, voltando a Moisés, né, que já começou a acelerar esse processo e com Jesus deu uma alavancada muito grande, depois vem o Espiritismo. Então, a gente observa que as mudanças, essa transição está se fazendo de uma forma muito mais intensa, mais veloz, mais rápida, mais perceptível aos nossos sentidos. Porque antes, um fato levava séculos para a gente perceber, aquilo só era registrado pela história, hoje não. Hoje não, a gente não precisa mais da história para compreender o que está se passando, porque é tudo tão dinâmico, né? O que é a história? A história é uma coletânea de registros e de observações de fatos ocorridos anteriormente. Mas agora não, a gente não precisa desse anteriormente. Nós estamos vivenciando essa transição tão acelerada. E é bom que a gente aproveite isso, né? As dificuldades são maiores, os desafios, né?
É bom que a gente aproveite, não. É o último chamado, a gente vai ter que aproveitar, né?
Pois é, mas se a gente não aproveitar, eu posso me recusar a não aproveitar. É uma lei divina, a lei do livre-arbítrio.
Aí mas nós vamos responder por isso, né?
Eu não posso me acomodar indefinidamente. Se eu me acomodo agora, eu sou respeitado até um certo tempo. Depois disso, eu vou ter que ser despertado para eu continuar a minha caminhada. Então, o que acontece? Eu fico sem gozar dessas benesses do amor, da felicidade, da alegria, da serenidade, da paz de espírito, não é? Que eu estou postergando isso e estou alimentando em mim muitas vezes a dor, o sofrimento, a angústia, a frustração, não é?
Aí é onde está a importância do nosso conhecer íntimo e da nossa reforma para que a gente embarque e continue agora no mundo de regeneração, né? Onde há o equilíbrio agora do bem e do mal. Quando eu costumo dizer, e às vezes eu sou muito contestado, eu digo que a humanidade está muito melhor e o mundo se encontra muito menos violento. Hã? Por quê? Porque nós agora é a última chamada. Se você for para a Gênesis, diz aí, os tempos não vão chegar mais, não. Os tempos já são chegados. E agora a gente tem que pôr em prática todos os ensinamentos do Jesus. Agora não é mais só estar aqui lendo e agora você vai ter que praticar. Não é isso?
Eu tenho uma amiga que ela contesta muito isso. Ela acha que a gente está piorando dia a dia. Eu digo, olha, se você lançar o seu olhar para um passado muito próximo, talvez você tenha esse entendimento, porque as coisas até então aconteciam, vamos dizer assim, por trás dos bastidores. A gente não tinha os meios de comunicação, Hoje, as redes sociais expõem tudo, mostram tudo instantaneamente. Né? Então, e como o mal ele anda de sapato alto, então ele faz muito mais barulho, né, do que o bem. Então, a gente fica percebendo mais esse lado dessas dificuldades. Nossa. No entanto, se a gente olha mais para trás um pouquinho, a gente vai observar o quanto a humanidade se transformou.
Vamos...
Se não toda, mas grande parte dela se beneficiou com os ensinamentos de Jesus.
Vamos fazer uma reflexão aqui bem rápida, até para que ajude a sua amiga também a refletir junto com a gente. Nós estamos aqui há quase uma hora conversando aqui publicamente, numa casa pública, sobre espiritismo. 70 ou 80 anos atrás, vamos botar mais tempo, vamos botar aí na era de Kardec, a gente estava aqui com o Márcio Eduardo filmando a gente, Neuzinha lá, a gente já seria preso, o livro queimado. Né? Isso já é um avanço. Não é isso? Antigamente o povo andava armado na rua. Não é isso?
E as leis humanas, eu acho que elas têm evoluído, não é? Tem melhorado.
E a humanidade tem melhorado.
O que falta é a gente vivenciá-las com mais afinco, com mais seriedade. Mas a gente tem melhorado, sim.
Tem, porque você vê, a codificação da doutrina, Allan Kardec, veio logo após o período da Revolução Industrial. Ali já houve avanços. No século passado, se a gente for contar o que a ciência evoluiu, quer dizer, a humanidade evoluiu intelectualmente, estacionou moralmente. Isso é que está fazendo a humanidade hoje sofrer. Né? É como diz o Thomas Hart, disse há 300 anos atrás, o homem perdeu o endereço de Deus. Se há 300 anos atrás, sem os meios de comunicações que tem hoje, o homem já tinha perdido o endereço de Deus, aí hoje a humanidade, quer dizer, a evolução científica que houve, levou a humanidade a ter umas certas facilidades, e nós somos uma geração de conforto, hoje nós somos uma geração de conforto. Eu, quando era criança, morava em casa de porta e janela, se tivesse um ventilador, era muito. Hoje todo mundo tem um ar-condicionado, né? Tem um controle remoto. Se eu tivesse em casa agora, eu estava passando aqui no meu smartphone, estava assistindo você, estava assistindo outra. Então, a evolução científica foi muito grande, mas a evolução moral, a gente está pagando o preço disso. A gente evoluiu muito intelectualmente e paramos moralmente.
Mas a reboque vem a evolução
aí agora, moral. Né? Agora vamos ter que acelerar o moral para equilibrar as duas asinhas. Não vamos ser anjo? Para a gente chegar lá, tem que ter o equilíbrio das duas asinhas, a intelectual e a moral.
E a gente não pode esquecer o seguinte, que a gente está falando isso num contexto mais amplo, mas do ponto de vista pessoal, muitos têm aproveitado bem todo esse manancial de riquezas que tem sido colocado ao nosso dispor. Né? Tem irmãos nossos que têm aproveitado muito bem isso. Né? E nos diversos campos de atuação, não é só, nem só se restringe ao campo da religiosidade, mas às vezes a gente se depara com pessoas interiormente tão transformadas, né? Pessoas singelas, pessoas simples, calmas. São inúmeras, né? Que não aparecem nas mídias, nas páginas, né? Não estão andando de sapato alto, né?
Aquela pergunta do nosso espectador aí, que pediu para ver as quatro, quantas partes tinha o livro e tal, tem uma que fala sobre a vida no mundo espiritual. Não é? No mundo...
Tem pergunta.
No mundo espiritual, não é? Há um tempo atrás, a doutrina tinha muito mais reuniões mediúnicas em que a gente trazia a materialização mais dos espíritos. E hoje com a diminuição, hoje os espíritos estão querendo que a gente se espiritualize. Né? A gente tem que se transportar, porque nós aqui no mundo material, na verdade, é uma cópia do mundo espiritual, que é um mundo verdadeiro. E André Luiz mostrou que já tinha TV de grandes TVs de LED, aí para o Márcio Eduardo, lá no nosso lar, já tinha toda essa tecnologia, né? Eles conseguiam ver o Aerobus, né? Hoje nós temos que nos espiritualizar, para poder estar nesse contato com os irmãos espirituais.
A nossa querida amiga Vera Sarmento, ela está dizendo: estamos vivendo os tempos da separação do joio do trigo.
É
o que aconteceu com os exilados de Capela, né?
Capela está um degrau acima da Terra, né? Mas eu acho que tem uma conexão muito grande, porque quem veio para a Terra foram os exilados da Capela nós éramos mundo imperfeito, não é isso? Estavam passando para... E eles já estavam indo para expiação e prova. Eles agora devem estar chegando quase lá no mundo crístico.
Então, aqueles espíritos que habitavam a atmosfera psíquica de Capela e que não estavam acompanhando a evolução moral, então eles foram, era o joio, aqui a Verinha que se refere.
Exatamente.
Aí eles foram trazidos aqui para a Terra para trazerem consigo uma contribuição para a nossa evolução, né?
E também eles não evoluíram, vocês vão para o mundo, ou então foram para alguma parte da Capela que ainda estava com o processo evolutivo atrasado, como a gente tem na Terra ainda, né?
Então, eles foram trazidos para cá como, vamos dizer assim, como missionários, não é? Uma missão, assim, mais, digamos, mais restrita, mas eles vieram trazendo uma contribuição muito grande. Lá eles eram moralmente inferiores, mas em relação aqui a gente, há 40, 50 mil anos atrás, eles já estavam bem mais adiantados.
E ainda devem estar, né?
Porque eles mas muitos deles retornaram.
Uns vieram justamente para conduzir como agora, nesse período de transição, está reencarnando muitos espíritos que já não precisavam reencarnar, que vêm aqui para ajudar nesse processo nosso, né? De melhoria da humanidade terrestre. Né?
Então, a gente está sempre, digamos assim, sendo ajudado pela providência divina. Né?
Mas sempre.
Sempre. Não nos falta esse auxílio. E nos compete saber enxergar isso. Né? E aproveitar as situações. Né? Às vezes nos são apontados assim, outros caminhos, através das dificuldades, das dores, dos sofrimentos e tudo, mas a gente se rebela, ao invés de procurar compreender e ressignificar o nosso caminhar. Né? É um processo interessante esse de aprendizado. A evolução é um processo penoso, né? Não é? A evolução é um processo penoso. Eu sempre me lembro disso.
Não, e a gente
fica... É uma forma de eu buscar um conforto íntimo. Não, isso faz parte da evolução. A gente lembra, por exemplo, os nossos irmãos mais próximos do reino animal, né? Às vezes a gente vê esses vídeos lá da vida selvagem lá, coisa horrível, né? Os predadores maiores sacrificam dilaceram os menores, comem, destrói. Aquilo é uma dor muito grande.
Aí não. Você está indo para esse processo que a gente falou aqui, de que a humanidade está melhor. Depois que começou a se organizar, a sociedade, com o governo, com o Estado, com tudo, que vieram as leis, melhorou. Mas antigamente era assim, era caçador-coletor. Né?
É.
Então, tinha o predador e tinha cada um se virava.
É.
Ele ia caçar para se manter, mas ele queria preservar também o que era dele.
Mas mesmo no nosso, na nossa condição de espíritos, na nossa condição humana já, que já deixamos aquela condição de princípio...
Também como humano, é.
Como humano, a gente tem feito isso, né?
Tem. Agora,
os ditadores, aqueles que têm o poder na mão, né? Escravizam, subjugam, exploram até as últimas consequências, em nome de que a gente não sabe, porque materialmente o cara tem riquíssimo, para que quer mais?
Mas aí eu tava, eu abri
é
aqui...
É um instinto ainda, ali, não é?
Nessa última parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, aí abre, quem abre essa parte é uma pergunta que Kardec fez, diz, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos responderam, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Na época... E ainda agora nós somos um mundo de prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males. O ser tão feliz quanto possível. Então, o que a gente está vendo hoje na humanidade, você falou aí, ditador e tudo, está todo muita gente em busca de poder, de posição social e de dinheiro, achando que isso traz a felicidade. E traz uma felicidade momentânea, uma felicidade efêmera. E os Espíritos diz aqui. Aí tem outro ensinamento brilhante aqui no Livro dos Espíritos. Quando o Kardec perguntou o que a felicidade terrestre... A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aí os Espíritos responderam, com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E quem nos traz uma tranquilidade muito grande nessa fé no futuro é a gente aprender sobre a imortalidade da alma, que é outro ensinamento kardeciano aqui no Livro dos Espíritos. Quer dizer, ensinamento dos Espíritos, na pergunta de Kardec. Né? É a imortalidade da alma. É a pluralidade dos mundos, que também está aqui. Né?
É.
Que, hoje, a gente já sabe que... Só na Via Láctea nós temos 200 milhões de sóis.
200 bilhões,
né? É.
Bilhões.
É. E no universo temos 3 trilhões de Via Lácteas.
De galáxias.
Né? De galáxias.
Isso é o que se então, observa, né?
Cristo, sem ter o J. Webber, sem ter esses telescópios todos... Ele já dizia lá atrás, né? Há muitas moradas na casa do meu pai.
É.
E todas, em todos esses mundos aí, nós temos vida, não é?
É.
Em muitos é só a vida espiritual.
É. Olha, uma coisa que o Espiritismo nos faculta é essa compreensão da transitoriedade dos momentos que nós estamos vivenciando aqui, né? Que é tudo muito rápido, tudo muito passageiro, né? Então, a gente já não se ilude muito com as fantasias do poder, da posse, da riqueza, do prestígio, né, da vaidade.
Isso.
Então, essa compreensão, eu acho que dá uma serenidade muito grande a quem a vivencia. Né?
Isso nos leva, nos leva a uma tranquilidade muito grande, porque nós estamos pensando no nosso desencarne, já estamos pensando no nosso velório. Que o ideal é o quê? Que esse desligamento seja o mais tranquilo possível. Se a gente chegar lá apegado aos bens materiais, esse desligamento vai ser mais dificultoso e demorado. Né?
Ou, ao invés de pensar que eu assim, penso desse jeito, desculpe.
Não.
Ao invés de pensar na morte, eu penso na vida. Eu penso... Porque a vida não se resume.
Não termina. A morte é uma ilusão.
Nós estamos vivendo aqui um momento dessa nossa vida como um todo, não é?
Isso.
Não é uma... Ah, não, a vida verdadeira é a vida no mundo dos espíritos. Eu discordo disso. Eu acho que isso aqui também é verdadeiro. Pode nos proporcionar ilusões. Né? Porque ela nos faculta muita coisa que pode atingir diretamente os nossos sentidos. Mas que essa realidade, isso que a gente está vivenciando aqui, é uma realidade. Você sai daqui e vai passar férias onde? No Japão. Você deixou de ser você lá, a sua essência? Não, você continua existindo no outro contexto, né? Mas você, a sua essência continua mesmo.
Então, nós viemos, Leones, quando a gente vai comprar uma passagem aérea, a gente sempre vê se é ida e volta. Nós viemos com a passagem de ida e de volta. Isso nos traz uma... Quando a gente consegue aprender isso, a gente sabe que vai ter um momento que a gente vai ter que viajar e voltar. Nós estamos aqui num momento de aprendizado, né? E que eu hoje, pessoalmente, tenho certeza que eu estou retornando um pouco melhor, não sei em outras encarnações, quando eu estiver lá é que eu vou ver, mas esse aprendizado que eu estou tendo a oportunidade de ter, com certeza não vai ser muito, não, mas um pouquinho melhor, nós retornaremos.
E é assim, né? A gente vai somando pequenas parcelas, né?
Isso.
E vamos crescendo. Isso. Vamos. E quanto maior o nosso esforço, Dacau, mais as leis divinas nos favorecem, no sentido da gente crescer mais. As oportunidades de luzes, de...
Tem um poeta paraibano, cordelista, espírita, que ele tem um poema que é A Saga do Homem Justo. E que ele diz que um homem justo, ao morrer, estava sem saber para onde ir, bateu na porta do céu. E deu um problema no computador do anjo, é bem alegre, E ele não estava na relação para ficar lá, porque bateu um vírus no HD, o anjo dele. E agora? Aí encaminharam ele para o inferno. E ele, ao chegar no inferno, um homem justo que se preparou na encarnação, ele começou a transformar o inferno. E deu um momento que o séquito do Satanás foi bater no céu e dizer: peraí, isso aí é brincadeira. Ou vocês pega que ser mandado para lá, ou... Então, ele dá uma demonstração do que é que vale a gente ser justo, mas também ele nos dá uma lição nesse poema de que se um homem justo bate no inferno, consegue transformar o inferno, nós podemos transformar todos os problemas da nossa vida. É. Se a gente, porque está no inferno, for sofrer, for ser ruim, igual quem encontra lá, então, vale a pena pesquisar. Merlânio Maia, A Saga do Homem Justo.
Ah, eu conheço.
Ele é brilhante.
Se o homem justo pode transformar o inferno, você imagina o purgatório, né?
É, pronto.
Olha, o Jamilson, de Pernambuco, né? Que ele colocou aqui, que nós íamos refletir sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos. Viu, Jamilson, foi muito bom você ter colocado isso, porque nos fez surgir uma ideia. Quer dizer, como a gente colocou o título, o Livro dos Espíritos...
Segunda parte. Mas foi a segunda parte do programa, sugere isso,
né? Mas então, que tal se a gente fizesse...
A provocação foi muito boa, né?
Aí a gente fizesse um estudo, assim como a gente estava conversando
parte
hoje,
a parte, né?
Parte a parte, as quatro partes.
Vamos programar.
Bora?
Bora.
Vamos, aí a gente pode...
Você leu a segunda?
A segunda do Jamilson?
Não, nós ficamos na primeira.
Essa daqui, ó. Tá aí, ó. Na tela.
Boa noite. Não sou espírita, mas estou lendo alguns livros e estou gostando. Poderia me explicar? Todos nós precisamos reencarnar. Para quê? É Ranieri, de São Paulo. Olha, eu não tinha observado aqui no chat esse questionamento de Ranieri. Boa noite, Ranieri. Muito obrigado pela sua participação. E a gente deixa... Você quer responder a pergunta?
Na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, nós temos uma parte que ele fala sobre a reencarnação e a justiça da reencarnação. Então, já que o nosso amigo Ranieri está lendo o estudo do Livro dos Espíritos, vai trazer muita resposta quanto a isso para ele, sobre essa necessidade da reencarnação. Tem uma pergunta aqui do livro, a justiça da reencarnação, em que se funda o dogma da reencarnação, que é um dogma da doutrina. Aí os espíritos responderam, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se. Não são filhos de Deus todos os homens, só entre os egoístas se encontra a iniquidade e o ódio implacável. Então, a necessidade da reencarnação é para quê? Para que a gente melhore, para que a gente volte e se melhore. Na pergunta 132... Se eu não me engano, 132. 131. Tem a parte que ele fala do anjos e demônios. 112. Ele diz que nós reencarnamos sempre com uma missão. A gente vem, participa de uma programação, de um planejamento reencarnatório, para que a gente expie ou entre numa aprovação de coisas que a gente praticou em desacordo com as leis de Deus. Lá na frente ele fala sobre as leis divinas. Então, a necessidade da reencarnação é o quê? É que a gente continue o nosso processo evolutivo. Não existe aquela de você foi bonzinho, fez tudo certinho, você vai para o céu. Você pecou, errou, vai para o inferno, acabou, vai queimar. Não. O que os espíritos disseram é o quê? Nós temos a ferramenta do perdão. Deus não condenou todo mundo. Ele disse, criei todos espíritos imperfeitos. E aí ele entra no processo evolutivo. É por isso que vai do átomo ao arcanjo. Nós estamos num processo de evolução que um dia vamos ser arcanjos. Um dia nós seremos santos. Essa evolução vai depender do trabalho de cada um. Quem aprender rápido, evolui rápido, é como o processo do ensino nas escolas. Né? A gente vai passando de classe a classe, até que um dia a gente forma, depois precisa continuar com o aprendizado. Aí, Ranieri, essa é a necessidade da reencarnação. Né? A gente encarna e depois vem a reencarnar. Quantas vezes for necessário.
São cursos intensivos aqui, com o propósito da gente compreender, se conhecer, se descobrir, perceber onde a gente está errando, onde está acertando, a gente ir se corrigindo. E essa correção, ela passa por experiências no sentido de nos fazer conscientizar de que a gente não pode prejudicar o outro. Quando a gente prejudica o outro, automaticamente significa que a gente não está compreendendo ainda a lei de amor maior.
Então, as leis naturais.
Então, a gente passa por períodos, por experiências, por circunstâncias, para poder a gente despertar para isso. E como nada na casa do Pai, que é o universo, tudo tem que estar no seu devido lugar, quem desarruma tem o compromisso, o dever de rearrumar. Então, aquilo que a gente desorganizou, a gente tem que organizar. Isso. Aí isso se processa como? Aqueles a quem a gente prejudicou, aqueles a quem a gente subtraiu as oportunidades de felicidade, não é? Então, tudo isso a gente vai... Às vezes é um filho que vem mais problemático, ou um pai. De repente, você nasce de uma família... Em uma família ajustada, outras vezes não. Nem tanto, né? Então, vai por aí.
Então... Ele aqui no Livro dos Espíritos, tem lá no final, nas penas e gozos, ele fala sobre o bem e o mal, né? E você pratica o bem quando você age de acordo com as leis divinas. Que está no capítulo 3. E tem uma pergunta do Kardec, ele diz, e onde estão as leis divinas? Aí os espíritos responderam, na sua consciência. Então, é por isso, quando a gente vê muito que está perto do desencarne, você começa a fazer uma retrospectiva da sua vida. E isso cobra muito da consciência. Por quê? Porque a lei divina está na consciência. Então, aqui você foi... coerente, aqui você foi incoerente, aqui você teve conformidade, aqui não teve. Né? E a nossa felicidade depende muito disso. Se a gente se linca em cumprir a lei divina, né, a gente vai ter mais momentos felizes, já que a felicidade completa não é desse mundo, nós temos uma felicidade relativa. Então, o que a gente tem que pautar a nossa vida é o quê? É... em seguir as leis, aquelas 10 leis morais que estão na terceira parte.
E o Emmanuel, sempre com a sua sabedoria, ele diz que a principal função nossa aqui, nosso principal objetivo de vida, deve ser a vivência das leis divinas. Porque se você vivencia essas leis, você automaticamente vai ser um melhor pai, um melhor cônjuge, um melhor cidadão, um melhor profissional. Não é? Porque isso tudo vai lhe ajudar. As leis do amor, elas abrangem todos os aspectos da vida. Não é? Pronto, chegamos aqui. já ultrapassamos até o nosso horário.
E
o
esse Márcio, papo deixa a gente...
É. Olha, nesse caso, eu não vou nem conversar mais nada. Vou agradecer a Verinha aqui, eu gostei do bate-papo, valeu, obrigado, Verinha, pelo estímulo. E o nosso Kardec...
Não, nem tanto.
Contemporâneo aqui, a sua mensagem, o Dacal, para nós.
É, a mensagem é da gente... Você tinha citado Emmanuel. Eu vou pegar uma questão aqui do Consolador para a gente encerrar. A gente falou do bem e do mal, e Consolador é Emmanuel também. A 135. Se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Aí Emmanuel coloca a resposta. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Quando a gente se confia mais na gente do que em Deus, né? Aí a gente começa a se desviar do bem. Aí ele diz, eis aí o mal. Né? Então, que fica o ensinamento a todos, está com a gente, para a gente também, que isso aqui é um aprendizado, participar de um programa que a gente aprende com o Leones, a gente ouve e aprendemos juntos, né? E temos a oportunidade até de ver como o Ranieri, que não é espírita, mas está tendo a oportunidade de nos ouvir aqui, de nos ver algumas passagens que pode abrir ele, já que está lendo livros espírita e tudo. O problema da doutrina hoje não é ter quantidade, mas que a gente ajude a cada um dos que estão, que a gente tem a oportunidade de se melhorar. Então, é para isso que eu acho que a gente, quando recebe o convite, Leones, de vir aqui ouvir uma palestra, uma coisa, a gente vem.
Então, você já com a intenção de aprendizado. A gente retornar aqui.
Vamos agendar.
Dando outro foco, outro agora foco. Um pouco diferente.
Mais,
né?
mais
com fechada.
Pontos,
né?
Com pontos mais
fechados.
Não, né? Tão abrangentes como a gente está, que a gente estava na comemoração do aniversário.
Bom, agradecemos a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade. Agradecemos aos nossos queridos ouvintes, a nosso convidado. Agradecemos aos nossos queridos aqui da rádio, que nos dão esse espaço, né? E que a gente...
Os que conseguiram a distância, né? Nos ouvir esse tempo todo aqui, que passamos do tempo. Obrigado a todos.
Muita paz, então, viu?
Você acabou de escutar Conversa Fraterna.